Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Oi, pessoal! Estamos aqui hoje para falar sobre o livro de dezembro da TAG Nestos, A Outra Princesa, de Danny S. Bryce. Eu sou Rafaela Pechansky, publisher da TAG. Nesse mês, para fechar o ano, a gente enviou um livro muito especial em parceria com a editora Record. É um romance histórico, baseado em fatos reais e numa personagem que realmente existiu, a Sarah Forbes Bonetta, cujo verdadeiro nome era Aina. Ela foi uma menina raptada na África no século XVIII e levada para a Inglaterra, onde foi, entre aspas, adotada como filha de ninguém menos que a Rainha Victoria. Para conversar sobre essa obra, a gente contou com pessoas muito importantes para a TAG. No primeiro momento do programa, a gente chamou o PT Rissati e o Felipe Fischer, que foram os tradutores da obra. Na segunda parte, conversamos com a Trícia Nunes, que é nossa parecerista. Esperamos que vocês gostem das nossas trocas. Então, gente, bem-vindos! A gente está aqui no programa com o Felipe e com o PT, os tradutores do A Outra Princesa, e eu vou pedir agora para que eles deem um oi e se apresentem para a gente saber as vozes de cada um.
Olá, boa tarde, eu sou o Felipe.
Oi, eu sou o PT.
Queria começar perguntando para vocês como que foi assim, essa leitura, antes de pensar como tradutor, mas pensando mais como leitor, como é que foi a leitura desse livro, né? A Outra Princesa, que é um livro que a gente está enviando agora em dezembro, que vai fechar o ano da TAG Nestos, inclusive. O que vocês acharam do livro? Como é que foi para vocês? Enfim, contem um pouco sobre essa experiência.
Sabe que quando a gente recebeu a proposta para fazer a introdução do Outra Princesa, a gente comentou muito sobre essa questão do quanto a gente conhece essa questão vitoriana, da Rainha Vitória, da própria da realeza ali da Inglaterra, mas como esse outro lado, né, da própria Inara, não foi muito falado, né? A gente não desconhecia essa história até então. E quando a gente começou a fazer a tradução do livro, dava meio que uma, nossa, por que nunca foi falado? Porque se ela foi uma princesa, era uma princesa no reino dela, foi para lá meio que escravizada, entre aspas, né? Dada como de presente, mas uma história tão forte que, para mim, pelo menos, eu nunca tinha tido.
É estranho a gente não ter essa informação, né? Sendo que a gente tem tanta informação sobre a era vitoriana, né? Inclusive, a Rainha Vitória dá nome a uma era da Inglaterra, e tudo que a gente sabe da questão da realeza, e a gente não sabe a história dessa mulher que aparentemente foi alguém importante, né? Foi alguém que teve um destaque ali, fosse como uma protegida da rainha, fosse como uma figura exótica da época, né? Porque não era comum você ter uma personagem negra na realeza, dentro da realeza, né? Sendo tratada quase como parte da família, mas ainda assim não parte da família, exatamente por conta de toda a questão da escravidão, que a Inglaterra também participou, ainda que já não participasse mais, né, na época do livro. Há o preconceito, né? E ela sente isso muito, muito forte, principalmente quando ela começa a ficar mais velha, quando os pretendentes não aparecem, ou quando eles aparecem, eles não são os que a rainha ou os que a realeza pretendeu para elas.
Só fazendo um adendo que eu acho interessante, por mais que ela tivesse as preocupações ali com a questão da própria época, da educação que ela recebeu, dos protocolos, né, que ela tinha que seguir, principalmente como mulher, ela era uma mulher muito à frente do tempo dela, né, nessa questão de bater de frente com o marido, de querer ensinar, de querer dar aula para outras pessoas que precisavam, né, enfim. Então é bacana como ela tinha essa preocupação em seguir ali todo o protocolo, mas também já era meio...
Eu acredito que ela só mesmo entre nessa dança de quero ter um marido, etc., porque ela via isso como reflexo de sociedade. Eu acredito que se ela existisse hoje, ela não ia querer um marido assim só por querer. Ela reluta muito, né, em um determinado momento, né, no casamento dela, ela reluta muito.
Pode ser spoiler, não, né?
É, a gente não quer dar spoilers, mas se bem que tá todo mundo
com pode dar, pode dar. Não, a gente sempre avisa no início do programa que é com spoiler, spoiler dá.
Então, é um livro que impressionou bastante a gente. Assim. Ele impressionou bastante a gente pela quantidade de informações e como ele foi bem pesquisado e porque a gente também confere, né? A gente confere quando isso aconteceu, quando aquilo aconteceu e fomos batendo ali em pesquisas na internet se aquilo batia. E encontramos fotos dela e alguns registros, depois até a própria autora deixa alguns livros ou alguns registros que ela encontrou. Então, a gente chegou a bater isso também. Assim, será que isso aconteceu mesmo? E por mais que haja a parte romance no livro, as informações são muito bem precisas. Isso também é um dado muito legal do livro.
Eu ia perguntar para vocês, tem como... Quer dizer, acho que tem, mas como é... Qual é a diferença assim, de traduzir um livro que vocês gostam, ou vocês vão gostando ao longo, né, do processo de tradução... e quando vocês não gostam, como funciona, assim, tem que gostar, assim, meio que na marra, ou é um processo diferente, tem alguma diferença, inclusive, de traduzir alguma coisa que vocês vão gostando, assim, também como leitor?
Eu acho que, antes de tudo, nós somos profissionais da tradução, né? Sim. Então, nem sempre a gente vai...
Ter a sorte
de ter um livro... Aliás, a maioria das vezes a gente tem essa sorte de pegar livros... que são legais, que são divertidos e tudo mais. Algumas vezes não, algumas vezes eles são mais pesados, e aí a gente trata como trabalho estritamente. Aí a gente tem aquele horário e a gente não passa do horário. Quando o livro é muito legal, a gente acaba abusando um pouco até da. Ai, vou mais um pouquinho, mais 3 páginas para acabar esse capítulo para saber o que vai acontecer. Né? Isso acontece muito com a gente. E
também, de repente, de entrar um livro de determinado assunto que a gente até acha que não tenha familiaridade, ou que não goste muito, e aí acaba fazendo e descobre uma coisa super legal que acaba adotando para a vida. Assim,
eu fiz uma vez um livro que era... Quando eu recebi a proposta, eu falei, vou fazer editora nova, então vamos lá, né, para, de repente, conquistar a editora. E era um livro que era um livro sobre o coração, sobre o órgão mesmo. E eu pensei, nossa, vai ser árido, vai ser chato, mas não, foi divertidíssimo, porque... Era a história do médico, cardiologista, e a residência dele em cardiologia. Então, ele contava as histórias da residência, como ele tinha ido resgatar um senhor que tinha comido muito queijo e que estava comendo queijo, e aí deu um refluxo muito forte nele, ele pensou que fosse um ataque cardíaco, e como ele correu, o que ele falou, como o senhorzinho era mal-humorado. Então, ele transformou a história dele de residência, que seria uma história no dia a dia de um médico, em histórias divertidas para alertar dos riscos de determinados alimentos, do risco do sedentarismo. Então, ao mesmo tempo que ele ensinava como se preservar, preservar o coração, etc., ele ia dando também dicas divertidas ali com a história dele de residente. Então, às vezes a gente se surpreende, né? A gente pensa que vai ser uma coisa árida, uma coisa difícil, e acaba sendo uma coisa super prazerosa.
Que legal. Eu ia perguntar para vocês também como que é esse processo de tradução conjunta. Eu acho que o associado que receber em casa e perceber que foi feito a 4 mãos, a tradução vai ficar interessado e curioso. Enfim, queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre esse processo também de vocês trabalharem juntos.
Eu estou há basicamente 3 anos na profissão, então vamos dizer que eu estou engatinhando ele e estou com um professor muito bom. Então, o que a gente usa hoje, tem custado muito, ele faz toda a revisão final dos livros que a gente pega para fazer junto. Geralmente, o que a gente costuma fazer é intercalar pedaços ou capítulos, depende do livro, enfim, de como a gente acha que vai ficar melhor. Mas aí rola revisões mútuas. Eu faço a minha tradução, ele revisa, pego a parte dele, a gente troca as informações, faz as revisões, e o Ricardo faz compiladão ali na revisão final.
E é divertido, porque ele, por exemplo, eu estou com o capítulo 1, ele está com o capítulo 2. Aí eu falo, vai acontecer isso, aí cuidado. Aí ele já sabe, então na parte dele ele já sabe o que vai acontecer, e aí no fim... já com todas essas informações e essas conversas, que às vezes até, e somos um casal, então às vezes a gente leva essa fofoca para a mesa. Você viu, menino, o que aconteceu naquele capítulo? Então, e aí a gente conversa, e no fim disso, aí eu faço a revisão geral. Né? Como o Felipe disse, o Felipe ainda está né, no início de carreira, eu já tenho um pouco mais de carimbo, então no fim eu pego o texto inteiro e aí eu faço a revisão final, sempre contando, obviamente, com ele para alinhavar esse texto todo. Ah, Felipe, você lembra desse capítulo que você fez? Que aconteceu isso, tem certeza que foi isso ou foi aquilo? E aí a gente discute durante para a gente deixar o texto o mais redondo possível.
É muito, muito, muito curioso também, como às vezes a gente conversando sobre uma determinada passagem do livro, assim, um ponto de vista até muito diferente, às vezes, né, de conclusões, ali, de decisões mesmo para tradução. Então é muito legal. A maioria dos nossos bate-papos aqui em casa, fora de trabalho, também estão vinculados ao trabalho de alguma maneira, porque a gente acaba tendo isso 24 horas por dia, mas...
É trabalho igual, é.
Sim.
E, PT, tu estava comentando antes sobre essas traduções do alemão. Queria te perguntar qual é a principal diferença, assim, ou principais diferenças que tu entende enquanto tradutor, né, na hora de traduzir um texto do inglês ou do alemão. Eu sou leiga, não falo nada de alemão, sou super curiosa, assim, porque sempre quando pensei, assim, em estudar um pouco alemão, assim, fui desencorajada, inclusive, por ser uma língua muito complexa. Não consigo nem imaginar traduzir do alemão, então...
Eu acho que a questão da tradução do alemão é uma língua difícil, não vou aqui também falar, é uma língua tranquila, não é uma língua tranquila, é uma língua complicada, mas ela é mais complicada porque nós não temos exposição, então a gente não tem muito contato com música alemã, com filmes. Agora que a gente tem aí a Netflix trazendo, por exemplo, a série Dark, ou um filme ou outro, mas
muito recente,
né? É tudo muito recente e muito pouco ainda, né? O que se tem de produção alemã, de música, de cinema, de filme, de série, é muito grande. E a gente tem pouco acesso, né? Por exemplo, tem uma série alemã que chama Tatort, que seria uma coisa como Local do Crime, que é uma espécie de CSI com 25 anos, é famosíssimo na Alemanha. É uma quase... Como a gente, posso dizer que é quase como o nosso Fantástico. Ninguém, no domingo à noite, todo mundo para ver. Então, e a gente podia ter acesso a isso, inclusive no original, com legendas, para a gente acostumar o ouvido. Então, essa é uma das dificuldades, né? Outra dificuldade é estrutural. A estrutura do alemão, ela é muito diferente da estrutura das línguas românicas, né? das línguas como português, espanhol, francês, ainda que tenha com o francês e com o italiano, tenha uma... algumas estruturas são parecidas, usam elementos parecidos, ainda que tenham uma ordem muito parecida com a do português. O alemão não, o alemão tem uma ordem diferente. É uma maneira de... quase uma maneira de ver um mundo diferente, né? Então a gente aprende isso no curso. O curso de... quando você faz um curso de alemão... é diferente de um curso de inglês, que você vê muito língua no início e depois você começa a ver cultura. Quando você começa a estudar alemão, você já começa estudando muita cultura, porque é bem diferente do que a gente é acostumado, né, do nosso dia a dia. Mas o alemão me abriu muitas portas. Inclusive, eu entro na tradução editorial por conta do alemão, porque eu queria fazer tradução editorial desde a faculdade, mandava currículo para as editoras e tudo mais, e não conseguia. E aí fiz alemão, depois fiz pós em tradução do alemão. E durante essa pós, uma professora me indicou para uma editora. Viu um potencial em mim, me indicou para uma editora, fiz o primeiro livro. E depois uma amiga, tinha conhecido há pouco tempo, hoje já faz mais de 10 anos essa amizade, mas na época a amizade era muito recente. E ela encontrou um amigo editor. E esse amigo virou para ela e falou... tô precisando de um tradutor de alemão no meu encontro. Ela falou, acabei de conhecer um rapaz que traduz do alemão, quer fazer um teste? E aí fiz esse primeiro teste, Nanette Neves é o nome dela, essa minha amiga, jornalista e preparadora de texto, e ela me deu essa indicação, e fez o teste, passei, fiz o primeiro livro, e depois as editoras começaram a chegar, por conta do alemão. E aí uma chegou com alemão, outra chegou com alemão, aí você faz inglês também? Então vamos testar esse livro em inglês? Uhum. E aí quando viu, estamos aí com muitos livros, né, nessa caminhada de quase 15 anos.
Ainda começou pelo mais difícil, então.
Exatamente, eu comecei fazendo teste para alemão, sendo que para o inglês já tinha muitos anos que eu mandava e-mail com o meu currículo para a editora, sabe aquele truque do, ah, deixa eu mudar, vou mudar aqui o endereço, aí eu vou mudar, aí eu fiz um curso de, sei lá, de marcenaria, vou colocar aqui no currículo, falar, olha, meu currículo mudou, então estou te mandando novamente meu currículo, e nunca chamei a atenção de editora nenhuma. E aí, quando comecei a Lemon, nessa indicação que eu consegui, porque eu já tinha um livro, que ainda estava no Prelo na época, já tinha um livro, então já consegui colocar esse livro no meu currículo, quando eu mandei para a indicação dessa amiga. E aí começou, e hoje eu tenho prazer, assim, é uma língua que eu adoro, eu sou apaixonado, e me traz muita coisa boa.
Que legal. Eu queria perguntar para vocês também, assim, qual trecho do A Outra Princesa foi mais marcante para vocês? Assim, se não quiserem falar de trecho, assim, especificamente, já a página X, podem falar de uma cena, assim, que vem à cabeça de vocês, uma passagem que foi mais marcante, enfim, queria ouvir dos tradutores, assim.
A gente separou, eu separei um trecho que eu gostei muito, que ele é do capítulo 2, ali logo no início do livro, onde começa a história, né, aconteceu, onde tem invasão e tudo mais. Quer que leia?
Por favor, é convidar para ler agora.
Então, bem no início do capítulo 2. A princípio, pensei que essas mulheres que empunhavam mosquetes e espadas como meu pai e meus irmãos escondiam o rosto atrás da máscara. Mas quanto mais chegavam perto de mim, mais eu vi o seu rosto, e eles estavam marcados pelo suor. O barulho ficava cada vez mais alto e se transformava em gritos e súplicas por misericórdia. Minha mãe estava longe demais agora e odiava tanto o barulho que parei como uma estátua e cobri as orelhas. Então, como uma grande sombra preta, o silêncio me cercou. Cobriu cada canto, cada gota de ar e fechou todas as portas até haver silêncio e eu ouvi minha respiração ficar presa em meus pulmões. As guerreiras seguraram meu pai pelos braços e pela garganta, afastando-o da minha mãe. Havia encurralado minhas irmãs e irmãos, exceto Dayo, que não estava por ali, em um círculo fechado. As Agogi cortaram a cabeça de minha mãe, irmãs e irmãos. Não é tão fácil separar uma cabeça de um corpo como uma espada. Às vezes, ela fica pendurada, como aconteceu com meu irmão mais novo. Com teimosia, tentou segurar com firmeza sua cabeça, mas as Agogi se recusaram a permiti-lo. Continuaram ali até que a cabeça caiu. Então, eu sei que pode parecer um pedaço muito pesado, mas forte. Me pega muito nessa parte por ter uma criança de 5 anos, tá vendo a família ser dizimada ali, toda na frente dela, e ela ser a única que sobreviveu. Então, é pesado, mas é uma parte importante do livro que vai explicar muita coisa ali pra frente, né, das atitudes dela, do que ela, enfim.
Uhum. Dos medos,
dos traumas, né?
O livro tem esse lado brutal, mas tem um lado muito bonito que eu vou ler agora.
A gente chegou a dar uma contrapulação.
A gente pula lá para o capítulo 45, ela já na colônia de Lagos, 1878, por ali. São as partes que me tocaram mais, porque eu sou do Candomblé. E o livro comenta em alguns trechos de alguns deuses, e da árvore louco, que para mim é muito importante, para o meu orixá é muito importante, a árvore louco, que é uma árvore sagrada para a gente. Aqui no Brasil a gente conhece como gameleira branca, que é aquela árvore que tem as raízes, que geralmente parece que as raízes estão caindo dela, de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, você vê, parece um cipós assim nessa árvore, e ela é geralmente muito grossa
muito alta,
e muito alta, e é uma árvore muito importante para a gente, uma árvore muito sagrada. Então, nesse início, lá no capítulo 45, se falássemos de milagres, a árvore louco em Freetown era uma que eu poderia testemunhar. Por causa dela, meu pingente azul estava pendurado em meu pescoço naquele dia. Não encontrei uma árvore louco na colônia de Lagos, mas algo ali era mágico e um sinal dos deuses iorubás, e não algo que a Igreja da Inglaterra manifestava. Eu não estava blasfemando. Deus salvou-me muitas vezes e nunca negaria seu poder, amor e misericórdia. Nunca. Afinal, eu era uma mulher cristã. No entanto, a forma humana de uma árvore louco em Lagos entrou no hospital de Lagos do nada. Ela não me reconheceu. Não me via desde que eu tinha talvez 7, quase 7, mas eu a reconheci. Nunca poderia esquecer aqueles membros esguios, a postura ereta e a ferocidade de uma garota que corria como uma gazela. Com aquelas marcas nas bochechas. Como as minhas, elas ainda estavam lá. Munife, a mulher olhou para mim, mas levou um momento para me encarar e estreitar os olhos antes de seus lábios se curvarem em um sorriso. Então, seus olhos brilharam com aquela expressão de apreciação que eu conhecia quando ela via algo que desejava agarrar e segurar. Então, essa é a parte que eu separei, que eu acho muito bonito esse reencontro da Aina com o Munife, que é uma personagem tão divertida no início do livro, tão brilhante, né? Personagem que cresce muito no início do livro, que era essa amiguinha que ela arranjou ali no momento do aprisionamento, né? No momento em que ela estava fadada a virar a comida de hiena ou ser vitimada.
Sofreu um próprio sacrifício humano.
Sacrifício humano, né? Nossa. Gente, a gente está se encaminhando já para o final do nosso papo, mas eu queria agradecer muito vocês pela participação e muito obrigada também por terem traduzido esse livro, que agora está chegando aos associados em dezembro, para fechar o ano assim com chave de ouro, né? Porque esse livro já está indo super bem no aplicativo, está com uma nota super alta e acho que a gente meio que escolheu esse livro justamente para isso, assim, para fechar o ano de uma forma profunda e poética, lírica, bem como as leituras de vocês agora, assim, foi essa a ideia, como se fosse um presente de Natal mesmo, assim, sabe, para o associado da TAG. Então, enfim, muito obrigada pela participação.
O livro é uma delícia, fizemos com o maior carinho e que bom que está indo bem, espero que as pessoas também.
E esse, de alguma forma, foi meu ano de TAG, porque eu comecei o ano com vocês, com Mama. Eu começo o ano com vocês, comecei a tradução só minha, e agora eu fecho o ano com a nossa tradução de A Outra Princesa. Então eu fico muito feliz aí com essa nossa parceria.
Que legal, muito obrigada.
Muito obrigado.
Até a próxima. Então, Trícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tu que é a nossa tester, e explica um pouquinho para o associado da TAG o que é ser tester, porque a gente fala bastante sobre essa palavra e sempre me perguntam, eu explico, uma espécie de uma parecerista, né? A gente tem um time de pareceristas que escreve para a gente depois de ler o livro, mas queria te ouvir, tu que é uma parecerista, uma barra tester da TAG, o que consiste esse trabalho, como é que funciona, enfim.
Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? É muito legal essa troca, né, da TAG com os users, os usuários. Eu acho que basicamente a gente precisa fazer uma espécie de amostragem, eu acho, né, do que a gente está achando de possíveis livros que a gente pode vir a receber, né? E aí a gente lê alguns que já foram traduzidos em outro momento, alguns em outra língua, né, na maioria das vezes no inglês, e aí a gente preenche ali um formulário, né, com algumas perguntinhas que vocês fazem para a gente sobre aquela obra que a gente está lendo, que a gente já finalizou e o que é que a gente achou, né, se enquanto usuários a gente gostaria de receber um livro como aquele livro, ou se a gente acha que não cabe.
E tu já teve livro que tu gostou bastante, como é o caso desse aqui, né, do Outra Princesa, e teve livro que tu não recomendou, imagino, né? Não precisa citar nomes, mas assim, fala um pouquinho sobre como é que é assim, essa diferença. Tu geralmente fala tudo o que tu tá pensando. Enfim, eu gosto muito dos teus pareceres, enfim, também. Abrindo esse parênteses, acho eles muito completos. E conta um pouquinho assim, sobre experiências passadas que tu teve, assim, especificamente com livros lidos.
Eu acho que também isso depende do perfil de cada leitor, né? Eu acho que tem livros que com certeza eu não gostei, que talvez outras pessoas tenham lido e tenham gostado, né? Mas eu acho que é porque eu acho que é muito do que a gente tá na vibe de ler naquele momento, né? Então, de repente, eu li um livro que naquele momento eu não gostei, eu não acho que cabe, não foi uma leitura que me prendeu. Ou teve alguma coisa ali que me deixou inquieta, que eu não achei que seria interessante, ou que, enquanto user, né, eu participo às vezes das reuniões, né, e eu gosto muito quando os livros trazem tópicos importantes que eu acho que merecem ser discutidos, né? Então eu acho que tem algumas temáticas que é sempre interessante que a gente discuta, que a gente tenha essa empatia de nos colocarmos no lugar do outro. Eu acho que a literatura, ela traz muito disso, né? E eu gosto muito quando os livros fazem isso com a gente, né? Como eles têm esse poder com a arte no geral, né? E Assim, sei que não precisa citar nomes, mas um recente que eu amei, assim, que inclusive é nacional, e eu fiquei muito grata quando saiu, foi o Oração para Desaparecer, que foi enviado para a gente em setembro. E foi um que eu lembro que eu li, ainda bem que eu pude lê-lo, porque se não tivesse sido aprovado, né, nossa, foi uma leitura que me marcou muito. Com certeza eu teria comprado quando fosse publicado. Mas, assim, foi uma leitura arrebatadora, a palavra é essa. Eu fiquei emocionada quando eu terminei.
Ah, que legal. E agora, falando mais especificamente sobre A Outra Princesa, né? Tu lembra como é que foi quando tu leu esse livro pela primeira vez? O que tu sentiu lendo e como é que foi, assim? Porque tu nos passou um parecer muito positivo sobre esse livro. E eu lembro que eu fiquei muito impactada, porque eu ainda não tinha lido o livro, eu fui primeiro pegar os pareceres para ler, porque às vezes a gente já faz uma primeira triagem a partir dos pareceres, né, para ver como é importante mesmo. E eu lembro que eu fiquei muito impactada com os teus comentários, assim, eu lembro que a gente, também é importante falar que a gente categoriza, né, assim, personagens, escrita, afinal, e eu lembro que tu deu nota 5 para tudo, então já tô dando um spoiler da tua resposta, mas fala um pouquinho sobre essa tua experiência de leitura do A Outra Princesa.
Então, eu sou suspeita, porque esse estilo literário de ficção histórica, ele me prende muito pela minha profissão, né? Eu gosto muito dessa viagem no tempo que às vezes é possível a gente fazer e que nos trazem contextos reais, né? Então, não, apesar de não ter sido exatamente daquela forma, né? Porque está muito claro que é uma ficção, né? Deixa bem claro no início do livro, mas a personagem existiu. Né, ela existiu e ela existiu naquele contexto específico. E eu gostei muito, enquanto historiadora, daquilo que eu pude ver, de toda a preocupação que houve com estudar sobre a realidade da personagem, né, da pessoa, né, que ela realmente existiu, e aí da Sarah. E eu gostei muito disso. Eu acho que isso é uma preocupação que os autores deveriam ter, né, quando a gente está se tratando desse estilo em específico. Eu gostei muito da escrita, eu até peguei novamente ele para dar uma olhada, né, quando chegou o convite. Eu gostei muito da escrita, foi uma escrita que me prendeu bastante. Sobre personagens, eu acho que é autoexplicativo, porque ela é maravilhosa, assim, é muito interessante poder acompanhar essa trajetória dela, né? A gente teve outros livros nesse sentido, né, enquanto a Tag enviou para a gente, e eu nunca me canso de ler livros assim, e da escrita foi maravilhoso, dos personagens também, e é isso, eu gostei principalmente do quanto que, enquanto historiadora, ele me ensinou, porque a gente nunca sabe de tudo, né, sempre tem algo que a gente pode fazer, e eu gosto que eu vou fazendo aquelas relações, e lá, isso aconteceu assim, e foi dessa forma, então eu gostei muito disso que o livro trouxe pra gente.
Legal, eu nem te perguntei, né, nem pedi para tu te apresentar, mas agora tu falou, tu também deixou um pouco no ar, que tem né, a história tem a ver também com a tua formação. Fala um pouquinho sobre qual é a tua formação e também, se puder, falar um pouco sobre de onde veio esse teu amor pelos livros.
Tudo certo. Não sei se dá para perceber, né, gente, pelo meu sotaque, eu sou aqui do Nordeste, eu falo de João Pessoa, Paraíba, e sou apaixonada aqui pelo meu país Nordeste, e eu sou graduada em História pela UFPB, e eu tive professores e professoras incríveis que me imbuíram um pouco desse meu olhar crítico, dessa minha sensibilidade em relação a pessoas, né? Porque a história, ela trata disso, de pessoas, e pessoas muito diversas. E eu gosto muito de como a Tag traz essas perspectivas diferentes para a gente, né? Então, uma hora a gente está lendo livros que se passam em países que a gente está mais acostumado a ver, né? Inglaterra, Estados Unidos, a gente tem muito acesso a esse tipo de literatura, mas eu acho que são justamente esses que saem da minha zona de conforto que me prendem mais, né? E aí eu devo muito disso aos meus mestres. E aí, atualmente eu estou dando aula, né? Eu sou professora, inclusive fui intimada a mandar um beijo para os meus alunos quando eu disse que eu ia gravar esse podcast, então tá aí, estou mandando um beijo para todos eles. E é isso, eu acho.
Que legal. E eu ia te perguntar sobre a tua história com a tag, né? Se tu já era associada antes, né? De se tornar tester. Tu lembra um pouquinho sobre qual foi a primeira caixinha que tu recebeu? Ou...
Lembro sim. Foi uma colega professora durante a pandemia que assinou e fez mal marketing. E eu tinha muitos livros parados lá em casa já, que eu não... Enfim, com a academia eu perdi o hábito de ler por prazer. Eu comecei a ler muito textos e artigos científicos e veio o TCC e o tempo foi ficando apertado. E as minhas leituras, inclusive, elas têm a ver com mulheres. O meu TCC se baseou em Orgulho e Preconceito, então já é uma leitura... Quando tem mulheres como protagonistas, que já me dá um quentinho no coração. E ela assinou e disse, não, você tem que assinar para ler comigo, para a gente discutir, para a gente, de vez em quando, tomar um café, a gente não está podendo sair de casa e tal. E eu assinei, e a primeira caixinha que eu recebi, eu confesso que da curadoria me tirou um pouco da zona de conforto, mas talvez no início tenha sido um pouco demais, eu não sei, não consegui me apegar tanto ao personagem, que foi o Moisés Negro. Foi em dezembro de 2020, eu acho. Foi em dezembro, foi uma caixinha de dezembro. Agora, o Mapa de Sal e Estrelas, ele me arrebatou também. Foi um primeiro livro muito marcante. E já era assinante, né? E aí me tornei tester depois de um tempinho. E adoro essa relação que a gente pode ter com vocês através aí dos diversos contatos que são estabelecidos.
Ah, oh, que legal. Queria voltar um pouquinho agora para o livro do mês. Queria te perguntar se tu tem um trecho favorito do A Outra Princesa.
Eu acho que... Eu gostei muito do trecho da viagem dela, né? De como que ela foi abrindo o olhar dela, né? Porque tudo que ela conhecia era a África, né? E aí ela... A partir do momento que ela é oferecida, né, digamos assim, de aspas, presente, né, como uma enviada para a rainha, né, da Inglaterra, a Rainha Vitória na época, eu gostei muito de acompanhar como que a mente dela foi se abrindo. Eu acho que aqueles primeiros anos em que ela chega na Inglaterra e ela começa a aprender algumas coisas e... Porque no início ela era muito dentro daquela caixinha, né? Ela era muito dentro daquela zona de conforto dela, com os irmãos e os pais. E mesmo que num contexto negativo, né? Porque não era para crianças passarem por aquela experiência que ela passou. Mas é interessante ver esse processo de amadurecimento em qualquer realidade. E na dela, para mim, foi mais interessante ainda. E eu acho que de ver o quanto nós somos... Eu, particularmente, né, sou privilegiada, eu gosto muito dessas leituras que nos trazem essa reflexão, e esse livro me trouxe isso. E no navio tem uma passagem que vai falar justamente sobre os livros que ela está começando a ler com o William, né, que é a pessoa que fica meio que cuidando dela quando ela está lá na embarcação. E aí eu gostei muito, porque eu fiz, nossa, isso eu já li, nossa, esse eu tenho, eu não li ainda, ai, nossa, esse aqui me pegou de jeito, e ela... Ela se apaixonou no início pelas artes, né? Ela primeiro a literatura, depois ela aprendeu a tocar e foi aprendendo outras coisas. E eu acho isso muito bacana. Eu queria que no dia a dia a gente pudesse ter mais tempo hoje de nos dedicar a isso, às artes de maneira geral. Eu acho que isso é algo que todo mundo deveria poder fazer um pouquinho.
Uhum. Eu ia te perguntar também, agora a gente já está se encaminhando para o final... do programa, mas eu queria te perguntar quais outros livros e filmes tu indica para quem gostou do livro, assim, para quem a gente brinca, né, que aquela galera que terminou de ler e ficou com aquela ressaca literária, sabe? Bah, queria continuar nesse universo do livro. O que tu indica para essas pessoas?
Então, enviados por vocês, tiveram outros nesse estilo que eu gostei bastante, que foi A Rede de Alice, A Pequena Loja de Venenos, até mesmo O Livro dos Anseios. Eu tive esses, assim, bem favoritos nesse mesmo estilo. Mas de filmes, eu acho que um filme que traz uma reflexão e uma crítica muito pesada dentro desse tema de escravização, porque o livro, eu acho que ele se insere naquele contexto, né? Ela, em certa medida, foi uma exceção, lógico, mas respirava-se aquilo ainda no mundo, né? E hoje, em alguns países ainda, em algumas áreas, a gente ainda sabe que isso existe, mas o 12 anos de escravidão, né? Eu acho que tem também o Histórias Cruzadas, que também é muito bom e que trata dessa temática de mulheres negras fortes. Tem um que está para sair, que eu confesso que eu estou muito ansiosa para assistir, que é justamente baseado em um outro romance, né, protagonizado por mulheres negras, que é A Cor Púrpura. Vai sair uma nova versão no cinema, né, no início do ano que vem. E eu estou muito ansiosa para ver. Eu acho que esses são alguns.
Que legal. Lícia, muito obrigada pela tua participação. Espero te receber mais vezes no programa no futuro. E, enfim, se quiser deixar um recado também para quem está nos ouvindo.
Eu acho que só agradecer a oportunidade mesmo e incentivar o pessoal. Eu sei que, em tese, o podcast é uma experiência que a TAG propõe que a gente tenha depois que a gente leu, né, o livro, mas se de repente alguém está zonzeando e escutar, leiam, gente, o livro, porque ele é muito impactante. Eu acho que a palavra é essa, ela foi uma mulher extraordinária em vários sentidos, e é sempre bom a gente ter leituras em que a gente pode nos espelhar, né, para buscarmos ser melhores sempre.
Legal, lindo. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Então é isso, queridos ouvintes, estamos encerrando o nosso último programa de 2023. Mas não esqueçam que no mês que vem tem mais, com um livraço, um suspense sobre uma jovem astrofísica que precisa ajudar no mistério do desaparecimento de uma garotinha, ao mesmo tempo em que se vê presa num conflito entre a ciência e o sobrenatural. Um mistério. Em fevereiro, um livro para quem amou Herdeiras do Mar, né, que já diz tudo, é um romance histórico sobre uma menina chinesa que precisa enfrentar as maiores dificuldades e tragédias até encontrar seu lugar no mundo. Em março, um suspense bombástico sobre uma jovem que era super promissora e escritora e que acaba cometendo dois assassinatos para depois cair num sono profundo que já dura 4 anos. Tá bom para vocês? Se tiverem qualquer dúvida ou comentário sobre o programa de hoje, podem enviar para produto@taglivros.com.br ou responder ao formulário que está aqui na descrição desse episódio. O programa de hoje contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico de Nicole Marques e Bruno Miguel. Espero que tenham gostado e até 2024!